Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
O Passando a Limpo chegando. Tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Igor Maciel. E ainda não estando mesmo no totalmente normal, a gente aí com susto, máscara aqui, máscara ali, uma vez tira para tomar fogo. Você já dirige sem a máscara? Não?
Eu dirijo sem a máscara. Quando estou dentro do carro, quando estou só eu e minha esposa, por exemplo, se tiver uma terceira pessoa, não, eu coloco a máscara. Uhum. Mas quando estou somente eu e minha esposa...
Você se acostumou com a máscara, né?
Eu me acostumei. Eu faço exercício com máscara. Eu estava conversando com o Paulo Roberto agora, dizendo que eu vou para a academia. Eu vou andando para a academia de máscara, malho lá na academia de máscara, faço meu exercício lá, volto de máscara, não tem problema nenhum. Eu só tiro a máscara quando chego em casa. Uhum. Ou então aqui que a gente está protegido, né? Bem protegido.
Como é bom a gente sentir essa coisa assim, como se você fosse saindo de uma prisão, né?
Mas eu digo isso, eu estou acostumado, mas a sensação, quando você chega em casa, que tira a máscara, parece que você, você se libertou ali. Daí.
Vamos tomar água, né? Escute, nós acompanhamos pela madrugada os acontecimentos de Petrolina.
Chuva, né?
Muita chuva, a previsão existia. Vamos para Petrolina com Tiago Santos.
A previsão era que realmente a chuva caísse na noite de ontem em Petrolina, mas o que os petrolinenses não esperavam era que ela viesse com muita intensidade e acompanhada de muitos raios, trovões e relâmpagos. E o que se viu na noite de ontem foi uma cidade completamente alagada. Em diversos pontos foram registradas quedas de árvores e postes. No centro da cidade, o teto de um posto de gasolina desabou em cima de uma ambulância. Até o momento, não há informações se houve feridos. Parte da cidade também ficou sem energia por alguns minutos. Na manhã de hoje, a rua principal da Praça do Bambuzinho, no centro da cidade, equipes da prefeitura estiveram no local. O trânsito foi interrompido porque a queda da árvore atingiu a fiação de alguns postes. As equipes aguardam a chegada das equipes da CELP para que faça o desligamento de energia. Na rua Pacífico da Luz, também no centro da cidade, o trânsito ficou interrompido, também devido à queda de árvores e postes. De acordo com o monitoramento pluviométrico da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, a cidade é onde mais choveu no estado nas últimas 24 horas. A previsão das autoridades locais era que a cidade registrasse até o próximo domingo 50 milímetros de chuva. Mas somente ontem, segundo a APAC, em um dos pontos da cidade, nas imediações do SAMU, no bairro Coab Massangano, o acumulado das últimas horas registra 40,20 milímetros de chuva. Já na região do bairro Gersino Coelho, no centro da cidade, o índice foi de 42,8 milímetros de chuva. A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do Serviço Emergencial 153, que funciona 24 horas, caso sejam detectados possíveis riscos. A Prefeitura também destacou que vem intensificando as ações dos serviços da Operação Tapa Buraco, dobrando a quantidade de equipes em campo. O intuito é melhorar a mobilidade urbana em ruas e avenidas danificadas que necessitam de recuperação do pavimento, que pode ser de calçamento ou asfalto, já que neste período chuvoso é mais propício o acúmulo de água em buracos ou crateras que se abrem nas ruas. A previsão é de chuvas até este final de semana. Tiago Santos para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
Não tem como a gente não se lembrar de Anchieta Santos, quando dava as informações de chuva no interior, e lembrar, quem chama a atenção disso é sempre Castilho. Com que alegria as pessoas falam de chuva em qualquer situação que ela venha. Hoje nós abrimos a primeira página com a população falando dos problemas de Petrolina, e um dizia, olha, o posto caiu, o posto de gasolina, a gente veio botar, a chuva derrubou. Outro dizia, olha, deu um raio aqui e arrancou não sei quantas telhas.
É uma coisa ruim, mas eles falam com uma felicidade, né? Parece que é uma festa.
É verdade. Como que a morte pela chuva não doece, né?
Agora, a previsão para hoje é preocupante, principalmente para a Bahia, Geraldo. É muita chuva prevista para hoje na Bahia, em praticamente todo o estado da Bahia. E observe que o estado da Bahia não é pequeno.
Uhum.
Né? Então, principalmente Salvador, é um corredor que vem do norte até aqui, o litoral do Nordeste, no caso, descendo do norte em direção à Bahia. Por isso que pega ali Petrolina, mas passa também pelo Piauí, parte do Ceará, Maranhão. Então, é um corredor de chuva do norte até o litoral do Nordeste, mais precisamente o litoral baiano.
Olha, nós estamos com a professora Marília Brasileiro. Ela está na Alemanha. Ela está ensinando inglês na Alemanha. E já tem professor aqui, João, dizendo um abraço para vocês. Estou aguardando a entrevista da professora Lila Brasileiro. Professora?
Olá, bom dia.
A senhora é do Recife, é?
Eu sou recifense, nascida e criada.
Beleza. A senhora está há quanto tempo na Alemanha?
Eu já estou aqui, vai fazer 2 anos. Eu cheguei um pouquinho antes do início da pandemia, né? Eu cheguei em setembro de 2019.
Uhum. Em que cidade, professora?
Olha, eu moro numa vila bem isolada, mas eu estou na região de Munique. Eu estou coisa de 1h30 de Munique, aqui na região da Bavária.
Uhum. Já circulou pela Alemanha toda?
Olha, eu já dei umas boas andadas aqui nessas cidades principais, Berlim, a Düsseldorf, Frankfurt, essas cidades mais famosas eu já conheço, e também umas menores aqui, que só mais pessoas que moram aqui, locais, conhecem mais.
Ô, professora, você está na mais bonita delas, concorda?
Olha, a região daqui da Bavária, ela é bem única mesmo, assim, tem as florestas, ela é bem conhecida por ser essa coisa, essa visão que a gente tem da Alemanha, aquelas casinhas alemãs, aquela coisa que a gente vê no Oktoberfest do Brasil, é bem baseado nessa região daqui.
Escute, mas a preocupação é com essa quarta onda, essa nova onda, já estão falando em parar tudo. O que é que está acontecendo e de que forma a senhora está enfrentando esse problema aí?
Olha, Geraldo, foi bem assim um boom rápido que aconteceu aqui. Acontece que assim, depois do verão, fim do verão, sempre teve... No verão passado foi a mesma coisa. Tem essa ideia de que há um aumento mais do corona pós o verão, porque a temperatura cai, as pessoas estão mais em casa ou então em ambientes mais fechados. Só que dessa forma que está acontecendo agora, assim, ninguém consegue entender exatamente assim, de como chegou esse boom tão grande. Aqui na Alemanha, o número de vacinados está 66%, né? Mas também assim, há um grande disparate com o número de quem não está vacinado, porque tem essa questão de muita gente não quer se vacinar e é contra a vacinação. Uhum. Então, sabe, a gente está lidando agora com essa questão de ir para a quarta onda, no meio desse caos meio que inesperado, porque, de qualquer forma, a maioria da população está vacinada.
Uhum. Igor?
Marília, muito bom dia para você. A gente fica preocupado porque a gente está aqui começando a ficar mais tranquilo. Então, quando a gente está começando a ficar mais tranquilo, a OMS diz, está preocupante lá na Europa. E a gente sabe que a situação está preocupante, inclusive, na Alemanha. Mudou alguma coisa já na rotina de vocês? Vocês já estavam indo para a rua, estavam sem usar máscara e agora voltou a usar? O que foi que já mudou aí nesse momento?
Olha, aqui na Alemanha a gente nunca parou de usar máscara em ambientes fechados, tá? Só que a gente podia usar aquela cirúrgica, aquela azulzinha tradicional, o que já tinha esse espírito de relaxamento maior. Só que a partir de quarta-feira, essa quarta-feira passada, a gente voltou a ser obrigado a usar a FFP2, né? Então, assim, não tem, por enquanto, a possibilidade de voltar para, sabe, esses horários de fechados, de não poder sair a partir de tal hora da noite. Assim, ainda não estão falando disso e estão querendo, assim, não chegar a esse ponto. Porém, assim, já ficou mais rígida as regras por aqui e, enfim, espera-se que consiga se controlar mais pelo uso da máscara mesmo e distanciamento social.
Eu tenho, Wagner, lido algumas coisas colocadas pelo professor Gauss Cordeiro, um cientista estatístico, e ele disse, olha, isso é uma tragédia anunciada. Nós estamos vendo acontecer na Rússia, aconteceu na Alemanha, em diversos países da Europa, volta para cá de novo. Acredite que chega, arrepia. Pois não, Wagner.
E essa é a questão, Geraldo. Como o Igor citou agora há pouco, a gente fica acompanhando essas informações da Europa, da Ásia, a China também, né? Sim, a China já, também. Inclusive, já orientou os próprios chineses...
Guardar até comida.
A estocar comida, veja só. Uhum. E o Brasil sempre teve uma posição geográfica privilegiada nesse aspecto, porque nós ficamos aqui acompanhando tudo que acontece na Ásia, na Europa, América do Norte, até chegar aqui, informando as pessoas, e as pessoas, às vezes... não dão conta desse tipo de notícia que corre pelo mundo, inclusive as autoridades brasileiras. E é isso que eu quero saber da professora Marília Brasileiro, porque aqui, embora, professora, o governo não faça, o governo central não faça uma campanha pró-vacinação, nós temos muitos debates e muita informação circulando na mídia a respeito dos benefícios da vacina. Observe que a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco divulgou ontem um dado apontando que 94% das pessoas que morreram vítimas de Covid este ano aqui em Pernambuco não estavam vacinadas, o que comprova que a vacinação é eficiente, sim. E outro dado importante é que nós temos aqui no Brasil ainda 53%, 54% mais ou menos de pessoas com o ciclo completamente fechado, o ciclo já das duas doses de vacina. E a senhora citou um dado aí da Alemanha de 65%. Esse dado da Alemanha é com as duas doses de vacina já?
Isso, na verdade, as duas doses é 66%, mas com uma dose é acima de 50% também.
Uhum. Isso é que preocupa, porque nós estamos com 52%, 53%, e as pessoas acham que está tudo ok, já está tudo normal. Os estádios de futebol aqui, no meio da semana, tivemos o jogo do Atlético Mineiro contra o Grêmio com mais de 50 mil pessoas. Ontem eu vi um jogo também em Alagoas, em Maceió, com um estádio com um número muito grande de pessoas. Então, vamos observar mais uma vez o que está acontecendo no resto do mundo, para que a gente tenha cuidado aqui também, Geraldo.
Bom, Romualdo de Souza, a professora está aí.
Professora, bom dia para a senhora. Marília, você está numa região que, se você pegar um carro e rodar 400 quilômetros, mais ou menos, você vai chegar na cidade mais bonita da Alemanha, que chama-se Aachen, que é uma cidade encantadora, e essa é a minha dica. Mas aí aproveito para fazer uma pergunta, professora. É a seguinte, como é que o Brasil... A imagem, qual é a imagem que os alemães, pelo menos os alemães com os quais a senhora convive por aí, qual é a imagem que se tem do Brasil hoje, professora?
Olha, assim, a questão do corona no Brasil, ela ficou bem marcada, né, de uma forma feia. E a forma que o governo brasileiro está levando isso virou, não deixou de virar piada, não só aqui na Alemanha, como em vários outros países do mundo. Então, assim, o governo brasileiro não tem uma boa reputação aqui de forma geral, não tem. E, assim, tem o conhecimento do número alto do Brasil, de como foi o caos, né, em relação a isso, mas eles não conseguem perceber, claro que não, por não ter conhecimento, né, a fundo da nossa cultura e da nossa vida, de, assim, o caos que está no Brasil, assim, o caos que se liberou do Brasil desde o início dessa pandemia, assim, da forma de como não foi conduzida corretamente desde o início, o fato do uso da vacina, da máscara, a questão de como o governo está levando e o caos que a gente está agora, sabe, nessa questão das pessoas tendo dificuldade de se alimentar, da pobreza que a gente chegou. Então, assim, esses detalhes não se entram, mas, assim, os detalhes de como que foi o caótico no Brasil, como ficou feio para a nossa reputação e como o governo federal, como, né, o Ministério da Saúde brasileiro, né, brincou com a nossa cara, de certa forma, embora tenha muita gente séria trabalhando, sabe, então não foi brincadeira isso não. Então, tá feio, assim, ninguém vê o Brasil com bons olhos e, assim, falar de visitar o Brasil, sair para ver o Brasil ainda tá fora de questão por aqui, assim. Pelo menos com as pessoas que eu convivo, ninguém considera, assim, Brasil como um centro turístico ainda.
Escute, a sua passagem aí já há 2 anos, e o tempo vai passando, a saudade aumenta ou... Eu estou vendo assim, a senhora é uma moça jovem, ou jovem não sente saudade?
Não, jovem sente bastante saudade, eu sinto bastante saudade. Na verdade, eu tinha ido para o Brasil, eu fui para o Brasil em 2020, Em fevereiro, ou seja, a gente ainda teve o carnaval do Recife, foi o último carnaval do Recife, né? Então eu cheguei no Brasil quando ainda estava assim, saindo da China a questão da pandemia, né? Se espalhando pelo mundo. Então, no Brasil, ainda estava aquela coisa assim, aquele badauê, assim, não estavam levando a sério. Só que aí veio março, aí fechou tudo. E isso eu estava de visita no Brasil. Tinha ido para o Brasil passar 20 dias. Né? Eu fui com a mala de mão, acabei ficando 5 meses, porque foi esse caos, eu não sabia como eu iria voltar. Como é que eu ia conseguir resolver isso? Ninguém sabia de nada em nenhum lugar direito. Tava tudo muito novo, muito recente. E aí eu acabei ficando esse tempo, assim, os primeiros meses da corona no Brasil com minha família.
Uhum. Bom, professora, a gente fica sabendo que essa conversa está só começando, viu? Sua vida a partir de hoje virou um inferno. De vez em quando a gente vai lhe telefonar, tá certo?
Tamo junto, vamos nessa.
Olha, já estamos com o doutor Dimas Antunes, que é urologista. Ô, doutor Dimas, tem uma notícia repercutindo muito. Há pouco vi novamente uma matéria. Eu estava com esse assunto para tratar aqui desde ontem, com relação a rins. Um estudo que foi feito e com um bocadão de gente mostrando os efeitos ruins das temperaturas, dos tempos. Eu não sei se é a questão da temperatura ou essa coisa de poluição, tal, que está afetando os rins tremendamente. O senhor podia falar para a gente sobre isso?
Claro, claro. Bom dia a todos, a rádio. Uhum. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Foi um estudo recente que foi lançado, inclusive, no Lancet, né, que é uma revista de grande impacto científico, revelando que boa parte das hospitalizações por problemas renais tiveram uma relação nos últimos anos, nos últimos 15 anos, inclusive com dados brasileiros, né, de mais de 1.800 cidades aqui no Brasil, mostrando que houve um incremento, um aumento das hospitalizações por problemas renais. Uhum. E que esse grande artigo, né, que analisou mais de 2 milhões de hospitalizações no mundo inteiro, atribuiu a um aumento da temperatura global, né, nos últimos 15 anos. Né, avaliou cerca de 1.800 cidades aqui no Brasil. E o que se mostrou, né, apesar desse tipo de estudo poder trazer um tipo de associação, levanta uma hipótese mais do que a prova, de que o aumento da temperatura global esteve associado ao aumento de doenças e principalmente hospitalizações por problemas renais. Uhum. Para a gente que trata esse tipo de problema, né, são cirurgião do aparelho urinário, né, neurologista é um cirurgião do aparelho urinário, a gente observou, vem observando, inclusive, um incremento na formação dos cálculos urinários, das pedras nos rins. Inclusive, esse ano, não sei se você tem notado, mas a temperatura, o verão chegou mais cedo para todo mundo. E o que a gente tem observado, para a gente que opera muito, a gente que trata muito esse tipo de paciente, é que essas urgências, né, desses cálculos renais têm surgido mais cedo. Geralmente a gente começa a ver um incremento, um aumento desses problemas em dezembro, janeiro, né, o pico do verão, né, o auge do verão, e a gente tem operado até mais cedo esse paciente. Né. Nas últimas semanas, inclusive, eu tenho tido que ir mais vezes à urgência para ver paciente por causa de pedras nos rins. Apesar de isso não ser o único problema causado pelo excesso de calor, né, pelo aumento da temperatura mundial, né? Doenças renais crônicas, insuficiência renal, um mau trabalho do rim também para associar ao calor por diversas razões, quer seja por aumento de exposições às infecções, desidratação da população, né? Quando você transpira, quando você perde água, né? As perdas insensíveis de água, você tem uma desidratação e isso sobrecarrega o trabalho dos rins, que são grandes filtros do nosso corpo, né? Filtros. Então, é isso que esse grande estudo vem mostrando e teve um impacto importante aí de repercussão recente.
Ô, professor, se a gente fatiar o Brasil, por exemplo, nós estamos numa região aqui naturalmente mais quente do que, vamos dizer, Porto Alegre. A tendência seria que aqui os rins sofressem mais do que os de Porto Alegre?
Para doenças específicas, essa lógica é verdadeira, principalmente para o que eu falei, para os cálculos renais. Né? Uhum. Os rins, eles são foco, assim, qualquer órgão do corpo, ele pode ser foco de doenças diferentes. É, muito bem, essa sua ideia de fatiar de acordo com o problema, o raciocínio é esse mesmo. Para cálculo renal, isso que você falou é verdadeiro, né? Então, locais mais quentes, você tem mais pessoas formando pedras nos rins, né? Só que essa própria doença, né, nefrolitíase, né, cálculo renal, ela também é multifatorial. Ela está relacionada não só à baixa ingesta de água, uma desidratação relativa do corpo, como ela está relacionada também à alimentação inadequada. Então, uma dieta rica em sódio demais, né, muita gordura, muito excesso de proteína, principalmente de carne vermelha, né, muito refrigerante. Então, em algumas situações, pode ser que uma coisa compense a outra. Mas o rim também pode ser foco de outras doenças, como insuficiência renal crônica por diabetes, por hipertensão, por abuso de anti-inflamatórios, né? Então, pessoas que usam muito anti-inflamatórios podem machucar os rins, né? Então, de uma forma ou de outra, isso pode se compensar em relação às regiões do Brasil, no tocante à temperatura. Mas, em relação ao aumento da temperatura, com certeza, cálculo renal é mais comum nos locais mais quentes.
Ô professor, a nossa bancada aqui está atiçada para lhe perguntar alguma coisa. Deixa eu chamar Romualdo de Souza, que está com o rim doendo em Brasília, e depois os outros conversam com o senhor também. Oi, Romualdo.
Professor, é verdade. Eu tenho sempre crises renais. Aliás, um mês atrás, eu fui levado às pressas a um hospital e, segundo me disse o médico, o problema é porque eu tomo pouca água. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu carrego uma lata d'água na cabeça e bebo água até dizer chega. Então, não é esse o problema. A questão, pelo menos aqui no Centro-Oeste, professor, aqui no Centro-Oeste, um estudo da Universidade de Brasília aponta que nos períodos de julho a setembro, quando a umidade relativa do ar vai praticamente à casa de 10%, aí as crises renais atingem a população do Distrito Federal, professor.
Isso, né? Brasília é muito seco, né? Então a umidade relativa do ar é mais baixa, então acaba que se perde mais, tem mais perda insensível de água, né? Então, como você falou, ó, tem gente que carrega uma lata de água na cabeça e tem uma ingesta alta de água, etc. No frigir dos ovos, né, no final do dia, o que interessa para o seu rim, em relação à formação dos cálculos renais, é se a densidade da urina está baixa, ou seja, se essa urina está bem, bem, bem rala, vamos dizer assim. Então, se o paciente, e é o que eu falo para os pacientes, é o seguinte, o que interessa para você no final do dia é se você está urinando um volume adequado, né? Quanto maior quanto menos saturada for essa solução da urina, né? A densidade da urina é parecida com a da água, né? A densidade da água é de 1, a densidade da urina é 1.015, 1.020, então no final do dia, o que interessa é o que você urinou, né? A gente quer uma urina muito pouco concentrada nos solutos e rica no solvente, que é a água. Então, no geral, né, a número mágico aí é que um paciente, para evitar cálculo renal, ele urine 30 ml por quilo de peso. Uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, deveria estar urinando em torno de 2 litros de 100, mais ou menos. Outra coisa que pode ser vigiada é o aspecto da urina, né? Se o paciente tem uma urina que está muito clarinha, muito bem transparente, né? Se está muito concentrada, muito amarela demais, provavelmente ele vai ter uma diminuição da chance de formar o cálculo. Mas existem pacientes que têm alterações genéticas associadas à formação do cálculo, né? Então, como eu falei, é uma doença multifatorial, mas essa relação, quer seja com a transpiração excessiva, com a baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas, tem uma relação muito forte. Inclusive ocupacional, né? Tem pacientes que trabalham com metalurgia, siderurgia, altas exposições ao calor, tem uma chance maior de formação de cálculos renais e de doenças renais também, outras relacionadas a altas temperaturas, né? Pacientes que têm uma exposição muito elevada ao calor, podem ter o que se chama de mioglobinúria, quer dizer, existem proteínas nos nossos músculos, chamada mioglobina, ela pode passar para os rins e causar uma obstrução, levando a uma alteração no seu trabalho.
Doutor Dimas, e calor é o que não falta aqui na nossa região agora, né? A temperatura está bem mais alta do que o mesmo período de anos anteriores. A gente percebe isso literalmente na pele. Agora, as dicas básicas você já passou, doutor Dimas. Beber sempre muita água, se hidratar, isso é muito importante. Mas vamos incluir nessas dicas do senhor também, doutor Dimas, aquelas pessoas que já têm problemas renais e também pessoas que têm apenas um rim. Então, a gente sabe que existe um contingente grande de pessoas nesse momento que precisam de cuidados, acredito, especiais, não, doutor Dimas?
Com certeza. Fico alerta para a população geral, né? Há uma dica boa aí para a gente levar como um axioma médico, é o seguinte: tudo que fizer bem para o seu coração vai fazer bem para o seu rim. Então, se o paciente tem diabetes, vai lá, passa com o endocrinologista, passa com o seu clínico, dá uma compensada no diabetes. Se tem hipertensão, conversa com o teu cardiologista, com o teu geriatra, com o teu clínico, organiza bem essa pressão. Se você tem uma dieta desregrada, né? Como eu falei, ingesta de sódio muito elevada, muitos embutidos, um excesso de proteína. Se você abusa de anti-inflamatório, não é à toa que anti-inflamatório deve ser prescrito com receita médica controlada, né? Então, assim, aquela de chegar numa farmácia e pedir um anti-inflamatório e o camarada te vender, hoje em dia, pelo menos nas grandes farmácias de rede, principalmente nos grandes centros, isso não existe. Tem que você dar receita lá, porque já sabe que isso em excesso pode machucar o rim, né? Então, esse controle, essa tônica de saúde como um todo, vale para o rim também, né? O rim sofre do mesmo jeito que o coração sofre. Se o paciente tem hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, não tenha dúvida que o rim não vai gostar dessa história. E aí você colocou o paciente que tem um rim só. Sim, paciente que tem um único rim, ele tem que cuidar ainda mais dele, né? Então, o acompanhamento, quer seja pelo clínico geral, pelo endócrino, pelo cardio, mas também pelos especialistas, o nefrologista é um clínico do rim e o urologista é um cirurgião do rim. Acaba que são especialidades irmãs e a gente vai tentar dar uma contemplada em todos os aspectos da saúde desse paciente.
Doutor Dimas Antunes, urologista, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Um abraço para o senhor. Até a próxima, doutor.
Um abraço a todos, um bom dia, um bom final de semana a todos.
O professor de veterinária Nivaldo Azevedo, para conversar um pouco com a gente, em cima de um assunto que está preocupando muito. A Assembleia tem tratado muito desse assunto, o pessoal do governo do Estado, o Jornal do Comércio, no fim de semana, tratou dele. E quando envolve a bacia leiteira de Pernambuco, e a gente que conhece o esforço desse pessoal, a gente fica preocupado querendo soluções ou informações sobre o que está acontecendo. Estão falando de uma mosca dos estábulos que está afetando os bois, estão ficando magros, as vacas dando menos leite. Eu lhe pergunto, professor Nivaldo Azevedo, isso é coisa nova na região ou é coisa que já veio, já foi e está voltando?
Bom dia, Geraldo. Bom dia. Não tem nada de novidade. Uhum. Na verdade, essa mosca já existe desde muito tempo, mas o que ocorre, que aí a culpa, eu coloco um aspas aí, é do produtor no sentido da limpeza do seu estábulo. A maioria, e eu digo a você que é próximo de mais de 90% das pessoas, não limpa os estábulos adequadamente. Não tem um local para destinar esses dejetos, tá certo? Quando isso devia estar lá num local separado, devia estar sendo realizada a compostagem para matar todos esses ovos de mosca e outros micro-organismos, isso fica exposto, os animais em contato, na maioria, esses animais deitam por cima disso e só vai proliferando a quantidade de mosca, principalmente quando tem umidade. Então, essa quantidade de mosca causa exatamente isso que você falou no início. Causa Sim. irritação, consequentemente o animal não ingere a quantidade de comida adequada, de água, e aí vai a produção cai, tanto a produção de carne quanto a produção de leite.
Sim. Oi, Igor.
Doutor Nivaldo, bom dia. A gente está vivendo uma crise econômica e está caro colocar combustível no carro, está caro fazer a feira e está caro para o produtor também manter a alimentação dos animais. Uma das preocupações que está ocasionando também esse problema é o uso daquele alimento que é conhecido como cama de frango, né? Que chamam que é a cama aviária, que você coloca ali, é uma mistura de palha com cocô de galinha, mistura tudo ali para poder fazer a alimentação do boi. E isso acaba, é mais barato por conta da crise, tem muito produtor que está utilizando isso, mas gera muita mosca também. Isso tem sido um problema. Tem alguma alternativa para isso, para o produtor, não?
Veja bem, o uso da cama de frango é proibido por lei federal, no território nacional.
Isso, exatamente.
Isso é lei. Agora, o que ocorre? Na época da crise, ocorre exatamente o que você está dizendo. Principalmente os pequenos produtores. Na ânsia de sobreviver, eles dão qualquer coisa. E como a cama de frango termina sendo o alimento ofertado mais barato, então, eles estão ofertando. A outra coisa que a gente não pode tapar o sol com peneira é a questão da fiscalização, porque a lei existe, mas precisa ser fiscalizada. E, ao longo dos anos, a fiscalização foi ficando a reboque, deixando de existir em quantidade suficiente com mais ênfase. Então, as pessoas começaram a usar com mais frequência essa cama de frango. E não tenha dúvida que ela é um dos fatores também da mosca. É um substrato espetacular para desova da mosca. Então, não tem outra alternativa a não ser para controle da mosca. São a limpeza do estábulo, a compostagem desses alimentos, desse material, a proibição do uso da cama de frango e fazer um panfleto, alguma coisa, a DAGRO, outro órgão do governo, fazer um panfleto para divulgar isso, como controlar, porque ninguém faz esse controle dos dejetos.
O senhor está falando, eu vou, inclusive, hoje passar na casa de um pequeno produtor de leite. E me impressiona, todas as vezes que vou lá, a danação de mosca na casa dele. É coisa que eu digo, puxa vida, e não é temporal, não é sempre. Aí eu lhe pergunto, essa mosca dos estábulos é uma mosca específica ou qualquer mosca que nasce no estábulo é mosca do estábulo?
Não, elas têm algumas espécies. Essa do estábulo, o nome científico dela é Stomix calcitras. Aí você tem a mosca, a hematobe irritis, que é a mosca do chifre. Ela não vai para casa, mas ela irrita bastante os animais. Nesse falatório todo de mosca, pode ser que esteja, inclusive, a mosca do chifre também. Ela causa mais irritação, inclusive, do que a mosca do estábulo. Só que é muito fácil, o produtor conhece facilmente distinguir uma da outra, que a mosca do chifre, ela sempre olha para baixo. Ela sempre pousa no animal olhando para baixo, diferente da outra mosca. Mas a forma do combate é a mesma, é a limpeza do estábulo. A gente tem que bater nisso. Ou limpa o estábulo, separa esse material. E a outra coisa, Geraldo, não é só a perda de leite, é transmissão de outras doenças por conta da mosca. Uhum. Então, a gente tem que fazer uma questão educativa para combater isso. E que o produtor use esse material em compostagem, tire do curral, deixe lá separado. Tem que ser feito rotineiramente e não é feito.
Certo. Agora, e essa mosca bonita, varejeira, azulinha, que dá até vontade de casar com ela? Essa mosca faz o mal que a gente pensa que faz?
Faz sim, faz sim. Elas põem ovos nos animais onde tem ferimento, etc. É a mosca da picheira, né, popularmente conhecida. Então, ela causa muito mal aos animais, mas ela não causa essa irritação que está causando a mosca do estábulo e a mosca do chifre. Porque essa é exatamente o retrato que você disse. Em casas onde está perto do estábulo, é um absurdo a quantidade de mosca, mas é exatamente porque tem matéria orgânica não realizada na compostagem, está lá exposta, e isso é um substrato espetacular para a mosca boi desovar e criar uma outra quantidade de moscas. E aí vai a rotina. Inclusive na qualidade do leite, porque na hora que o cara está fazendo na ordenha ao balde, quando não é ordenha mecânica, que na maioria hoje melhorou isso muito, quando é balde ao pé, balde aberto, essas moscas estão caindo também dentro do leite.
Uhum.
Então ela causa um, enorme problema.
Doutor Nivaldo, um dos assuntos mais comentados no mundo esta semana, no esteio da COP26, foi o fato de que a pecuária é responsável por quase 10% de todos os gases de efeito estufa gerados pela atividade humana. E uma grande parte desses gases vem do metano que as vacas emitem, através do que se conhece popularmente como arroto e peido, né, doutor? E isso. Observe só que o mundo hoje tem quase 1,5 bilhão de vacas. Imagine a quantidade de gás que esses animais emitem durante o ano todo. Eu pergunto ao senhor, existe algum tipo de suplemento alimentar que possa reduzir essas emissões? Porque isso, quando acontece com o ser humano vai lá no médico, ele identifica o problema e passa alguma dieta, algum tipo de medicamento e o problema é resolvido. E com as vacas?
Olha, isso é uma questão muito polêmica. Se você quiser fazer um outro programa com uma pessoa especializada, eu lhe arrumo o contato de um cientista nessa área. É, mas isso é um falatório. Não existe nada disso. Esses gases do animal não causam dano nenhum ao ambiente. É, a fisiologia do animal, o rumo do animal, uma vaca grande, adulta, uma vaca que dê 20 quilos de leite, o rumo dela tem uma capacidade de mais ou menos 200 quilos, né? De matéria orgânica que está lá dentro, de capim, de farelo, de tal. Aquilo é uma câmara fermentativa, já é da fisiologia do animal. Ele...
Eita.
No boi, a gente é doença. No boi é fisiológico. Tá certo? Então, jamais a gente pode pensar nisso, que o boi não vai rotar. Não existe isso, não deve existir, porque aquilo é da fisiologia. Senão ele não fermenta e não produz a digestão do carboidrato, da fibra.
Bom, professor Nivaldo Azevedo, a gente certamente vai conversar outras vezes. Muito obrigado pelas suas lições aqui ao Passando a Limpo. O professor de veterinária Nivaldo Azevedo, para conversar um pouco com a gente em cima de um assunto que está preocupando muito. A Assembleia tem tratado muito desse assunto, o pessoal do Governo do Estado, o Jornal do Comércio, no fim de semana, tratou dele. E quando envolve a Bacia Leiteira de Pernambuco, e a gente que conhece o esforço desse pessoal, a gente fica preocupado querendo soluções ou informações sobre o que está acontecendo. Estão falando de uma mosca dos estábulos que está afetando os bois, estão ficando magros, as vacas dando menos leite. Eu lhe pergunto, professor Nivaldo Azevedo, isso é coisa nova na região? Ou é coisa que já veio, já foi e está voltando?
Bom dia, Geraldo. Bom dia. Não tem nada de novidade. Na verdade, essa mosca já existe desde muito tempo, mas o que ocorre, que aí a culpa, e eu coloco um aspas aí, é do produtor no sentido da limpeza do seu estábulo. A maioria, e eu digo a você que é próximo de mais de 90% das pessoas, não limpam os estábulos adequadamente. Não tem um local para destinar esses dejetos, tá certo? Quando isso devia estar lá em um local separado, devia estar sendo realizada a compostagem para matar todos esses ovos de mosca e outros micro-organismos, isso fica exposto e os animais em contato, na maioria, esses animais deitam por cima disso, e só vai proliferando a quantidade de mosca, principalmente quando tem umidade. Então, essa quantidade de mosca causa exatamente isso que você falou no início. Causa Sim. irritação, consequentemente o animal não ingere a quantidade de comida adequada, de água, e aí vai a produção cai, tanto a produção de carne quanto a produção de leite.
Sim. Oi, Igor.
Doutor Nivaldo, bom dia. A gente está vivendo uma crise econômica e está caro colocar combustível no carro, está caro fazer a feira e está caro para o produtor também manter a alimentação dos animais. Uma das preocupações que está ocasionando também esse problema é o uso o alimento que é conhecido como cama de frango, né? Que chamam que é a cama aviária, que você coloca ali, é uma mistura de palha com cocô de galinha, mistura tudo ali, para poder fazer a alimentação do boi. E isso acaba, é mais barato por conta da crise. Tem muito, muito produtor que está utilizando isso, mas gera muita mosca também. Isso tem sido um problema. É, tem como, tem alguma alternativa para isso, para o produtor, não?
Veja bem, o uso da cama de frango é proibido por lei federal, incluindo o território nacional.
Isso, exatamente.
Isso é lei. Agora, o que ocorre? Na época da crise, ocorre exatamente o que você está dizendo, principalmente os pequenos produtores. Na ânsia de sobreviver, eles dão qualquer coisa. E como a cama de frango termina sendo o alimento ofertado mais barato, então eles estão ofertando. A outra coisa que a gente não pode tapar o sol com peneira é a questão da fiscalização, porque a lei existe, mas precisa ser fiscalizada. E ao longo dos anos, a fiscalização foi ficando a reboque, deixando de existir em quantidade suficiente e com mais ênfase. Então, as pessoas começaram a usar com mais frequência essa cama de frango. E não tenha dúvida que ela é um dos fatores também da mosca. É um substrato espetacular para desova da mosca. Então, não tem outra alternativa a não ser para controle da mosca. São a limpeza do estábulo, a compostagem desses alimentos, desse material, a proibição do uso da cama de frango e fazer um panfleto, alguma coisa, a DAGRO, outro órgão do governo, fazer um panfleto para divulgar isso, como controlar, porque ninguém faz esse controle dos dejetos.
O senhor está falando, eu vou inclusive hoje passar na casa de um pequeno produtor de leite e me impressiona todas as vezes que vou lá a danação de mosca na casa dele. É coisa que eu digo, puxa vida, e não é temporal, não é sempre. Aí eu lhe pergunto, essa mosca dos estábulos é uma mosca específica ou qualquer mosca que nasce no estábulo é mosca do estábulo?
Não, elas têm algumas espécies. Essa do estábulo, o nome científico dela é Stomix calcitrans. Aí você tem a mosca, a Hematobium hirsutii, que é a mosca do chifre. Ela não vai para casa, mas ela irrita bastante os animais. Nesse falatório todo de mosca, pode ser que esteja, inclusive, a mosca do chifre também. Ela causa mais irritação, inclusive, do que a mosca do estábulo. Só que é muito fácil, o produtor conhece facilmente distinguir uma da outra, que a mosca do chifre, ela sempre olha para baixo. Ela sempre pousa no animal olhando para baixo, uhum, diferente da outra mosca. Mas a forma do combate é a mesma, é a limpeza do estábulo. A gente tem que bater nisso. Ou limpa o estábulo, separa esse material. E a outra coisa, Geraldo, não é só a perda de leite, é a transmissão de outras doenças por conta da mosca. Uhum. Então, a gente tem que fazer uma questão educativa para combater isso. E que o produtor use esse material em compostagem, tire do curral, deixe lá separado. Tem que ser feito rotineiramente e não é feito.
Certo. Agora, e essa mosca bonita, varejeira, azulinha, que dá até vontade de casar com ela? Essa mosca faz o mal que a gente pensa que faz?
Faz sim, faz sim. Elas põem ovos nos animais onde tem ferimento, etc. É a mosca da picheira, né, popularmente sim, conhecida. Então, ela causa muito mal aos animais, mas ela não causa essa irritação que está causando a mosca do estábulo e a mosca do chifre. Porque essa é exatamente o retrato que você disse. Em casas onde está perto do estábulo, é um absurdo a quantidade de mosca, mas é exatamente porque tem matéria orgânica não realizada na compostagem, está lá exposta, e isso é um substrato espetacular para a mosca pôr e desovar e criar uma outra quantidade de moscas. E aí vai a rotina. Inclusive na qualidade do leite, porque na hora que o cara está fazendo na ordenha ao balde, quando não é ordenha mecânica, que na maioria hoje melhorou isso muito, quando é balde ao pé, balde aberto, essas moscas estão caindo também dentro do leite.
Uhum. Oi, Wagner.
Então ela causa um enorme problema.
Doutor Nivaldo, um dos assuntos mais comentados no mundo esta semana, no esteio da COP26, foi o fato de que a pecuária é responsável por quase 10% de todos os gases de efeito estufa gerados pela atividade humana. E uma grande parte desses gases vem do metano que as vacas emitem através do que se conhece popularmente como arroto e peido, né, doutor? E isso. Observe só que o mundo hoje tem quase 1,5 bilhão de vacas. Imagine a quantidade de gás que esses animais emitem durante o ano todo. Eu pergunto ao senhor, existe algum tipo de suplemento alimentar que possa reduzir essas emissões? Porque isso quando acontece com o ser humano vai lá no médico, ele identifica o problema e passa alguma dieta, algum tipo de medicamento e o problema é resolvido. E com as vacas?
Olha, isso é uma questão muito polêmica. Se você quiser fazer um outro programa com uma pessoa especializada, eu lhe arrumo o contato de um cientista nessa área. É, mas isso é um falatório. Não existe nada disso. Esses gases do animal não causam dano nenhum ao ambiente. É, a fisiologia do animal, o rumo do animal, uma vaca grande, adulta, uma vaca que dê 20 quilos de leite, o rumo dela tem uma capacidade de mais ou menos 200 quilos, né? De matéria orgânica que está lá dentro, de capim, de farelo, de tal. Aquilo é uma câmara fermentativa, já é da fisiologia do animal. Ele...
Eita.
No boi, a gente é doença. No boi é fisiológico. Tá certo? Então, jamais a gente pode pensar nisso, que o boi não vai rotar. Não existe isso, não deve existir, porque aquilo é da fisiologia. Senão ele não fermenta e não produz a digestão do carboidrato, da fibra.
Bom, professor Nivaldo Azevedo, a gente certamente vai conversar outras vezes. Muito obrigado pelas suas lições aqui ao Passando a Limpo.